Esse aqui é o primeiro podcast de síntese do grupo de estudos da Rede Design Pressão. Hoje é dia 30 de abril de 2024 e o nosso tema hoje é discutir o começo do livro A Questão da Universidade, de Álvaro Vieira Pinto, escrito e publicado em 1962. Nós estamos aqui fazendo algumas conjecturas a respeito daquele momento, daquela conjuntura, mas também pensando na conjectura da nossa conjuntura atual. E aí, alguém gostaria de começar puxando essa sardinha ou puxando a sardinha do que isso tem a ver com design? Fiquem à vontade. Isso aqui é improvisado, gente, não tem script. Vambora!
Eu queria pegar um pequeno aspecto, né, do que a gente está discutindo assim, sobre a greve, né, que foi o que motivou a gente a organizar esse encontro, assim, que é o aspecto pedagógico da greve, que alguém mencionou aqui no chat, inclusive. Álvaro Vieira Pinto coloca precisamente isso assim, no outro livro dele, né, não exatamente nesse A Questão da Universidade, mas é no Por que os Ricos Não Fazem Greve. E aí acho que esse aspecto para mim é fundamental, assim, e aí eu vou tentar amarrar com o design depois. Mas a proposta dele basicamente é a seguinte: uma máxima que ele usa lá é que a greve, mesmo quando ela fracassa em conseguir as demandas imediatas, né, de, sei lá, aumento de salário, redução de carga horária, etc., ela é vitoriosa, porque no processo de lutar por essas demandas, né, reivindicar essas demandas, existe um trabalho de construção política, de construção de conhecimento coletivo. Que ele é sempre vitorioso nesse sentido, né? A greve é sempre vitoriosa nesse sentido, porque ela sempre vai engendrar um processo de movimentação e de aprendizado e de articulação da classe trabalhadora para si mesma, né? Então, qual é a grande virada de chave aqui? Fazer greve sempre é bom, sempre é uma boa hora para fazer greve, porque a gente sempre vai estar elaborando e construindo conhecimento, e se encontrando, e dialogando, e articulando ideias, e etc. Tal, de certa medida, quase que até independente, né, do resultado prático, né, entre aspas, disso aí, assim. E aí eu acho que tem tudo a ver com esse processo de educação popular, que você estava falando, assim, no sentido de que a gente começa a pensar a greve não só a partir dessa demanda imediata, né, dessa demanda pragmática, mas a gente começa a pensar a greve também como um projeto de aprendizagem para si mesma, da classe para com si mesma, assim. Então a gente começa a estruturar e projetar mesmo essas dinâmicas de participação, né, essas dinâmicas de autonomia, essas dinâmicas de emancipação, como visando uma futura formação política. Então, né, não é mais sobre o que é que a gente vai conseguir em termos de negociação. É o que a gente vai conseguir construir em termos de poder político, de poder popular, de consciência crítica. Então, isso transforma totalmente o fenômeno da greve, como a gente entende, inclusive nos seus aspectos táticos, né? E, sobretudo, na educação, assim. Em vez de a gente pensar a greve como uma paralisação das atividades no seu sentido estrito, né, no esvaziamento da universidade, que era o medo de muitos dos meus colegas professores e tal. Na verdade, a greve na universidade, ela é uma oportunidade de ocupar a universidade ainda mais, né? Para que aí sim a gente comece a aprender para nós mesmos, e não aprender e ensinar e dialogar e articular para um suposto mundo do trabalho, né? Uma dinâmica de exploração que a gente conhece muito bem, assim, né? Então eu acho que esse raciocínio de articular um projeto de educação para si é fundamentalmente diferente e tem tudo a ver com projetos de participação, né, e dinâmicas de participação, que o design hoje está muito bem articulado com isso. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa aprender com a greve, inclusive.
Deixa eu ocupar um pouco aqui o microfone, que questão de ordem. Estava pensando aqui, nós temos ouvintes que não participaram da discussão anterior, nem sabem quem está falando. Então, aqui é o Fred Van Amstel, eu fiz a primeira fala, a segunda fala foi o Eduardo Souza, e os próximos que forem participar aqui do podcast improvisado, sem uma sequência, um script, por favor, falem seu nome antes de fazer sua fala. Vamos lá. Parece que o Ricardo, Arthur, eu já falei o nome agora, né? Mas os próximos podem ser.
Tá bom, obrigado pela introdução aí. Aqui é o Ricardo Arthur falando. Vou seguir aqui na linha do Edu, e já pensando numa ponte com o livro, né, e pensando na pergunta que foi colocada: o que design com, né? E aí eu acho que pela fala do Edu também, o ponto de pensar é o design como categoria profissional, né? Como os profissionais de design pensado ou não como categoria profissional, né, como os professores do campo do design, né, seja como designer, seja como professores, têm se pensado como categoria profissional, têm se pensado seu lugar na formação, né, da produção disso que a gente tem chamado de design, né, seja convencional ou tudo mais, mas é como se tem pensado isso e como se tem articulado isso como categoria, não como indivíduos, né? E aí me parece que a gente tem passado, né, já alguns anos, né, regressos aí para hoje, né, que eu acho que é muito diferente do contexto que está escrevendo aqui, da década de 50 e 60. Me parece aqui que a gente está cruzado por uma subjetividade, por uma individualidade muito patente, né, de se pensar e de se resolver tudo muito sozinho, sem pensar nas articulações. Estou falando isso com categoria, né? E aí eu acho que eu vejo esse problema tanto apontado pelo Edu, quando ele aponta porque hoje não se engajam, né, como não se vê, como se há problemas na articulação e na ideia de greve, sem pensar seus benefícios para além das conquistas do que a greve consegue, né? Mas eu penso como nós também tem pensado e não tem se cuidado. E aí eu faço uma aqui com o que é falado no texto, que é no começo, né, a gente pegou aqui bem na introdução do Álvaro Vieira Pinto, e ele vai tratar um pouco dos propósitos de se pensar ou de se repensar a universidade, né? Qual é o propósito da universidade? E esse repensar ou propor uma reforma da universidade, ele também não parte dos professores, que eu acho curioso, ele chama a atenção disso logo nas primeiras linhas. Ele vai falar que isso trata, né, de um perfil de alunos, né, que tem se organizado como coletivo, e isso, né, além da formação da União Nacional dos Estudantes, né, tem um outro cenário que é isso faz parte de mais mudanças que estão acontecendo na sociedade através de movimentos sociais. Ou seja, tem a ver com algo que ele vai falar e desenvolver ao longo do livro, que é uma ideia de consciência, né, de consciência coletiva, né, de grupo. Né? Não sei se é exatamente a consciência de classe, né, nos termos marxistas, mas é suficientemente claro de que ele está apontando que os professores ali não têm. Né? Não são eles que estão capitaneando essa proposta de mudança na universidade, mas é uma demanda social, uma demanda popular. Eu fico pensando se isso também não é a mesma coisa que rebate para um não engajamento dos professores hoje na greve, né? E o não engajamento também dos designers, né, em qualquer possibilidade de articulação política mais organizada como categoria, né? Eu não estou falando casos individuais, tá? Mas é uma ideia para a gente pensar.
Ah, entrando agora na discussão, eu sou a Sânia Batista, e na verdade eu queria trazer uma indicação, né, que é um texto do próprio Edu, eu não sei se foi falado aqui, que chama Uma Outra Aparência para a Greve Estudantil, né, que ele comenta como a organização dos estudantes do IFPE caracterizaram, de certa forma, um movimento grevista no sentido deles pensarem em educação para eles. Né? Então, como o Edu comentou, essa atualização do conceito de greve é importante, né? Principalmente se a gente pensar que a gente está num momento que o aprendizado ele não se dá estritamente em espaços formais, né, de educação. Né? Então, hoje em dia, um designer ele faz um curso online e, enfim, se forma como designer e trabalha, né, atua no mercado. Né? Então, no momento que ele perde o lugar da universidade, né, o lugar do contato, ele perde esse momento de articulação política, né, que, inclusive, ele cita aqui na mudança, o Álvaro Vieira Pinto cita a questão da mudança curricular, né, dos cursos universitários, quando as turmas deixaram de ser coesas, né, o curso inteiro, então isso, de certa forma, prejudicaria a organização política. Né? E aí, só para reforçar o comentário que eu estava falando sobre os movimentos do campo, né, tem um momento aqui que ele fala na página 13, né, ele comenta, ninguém tenha dúvida, o destino, a forma futura da universidade brasileira está sendo decidida neste momento muito mais num comício de camponeses do Nordeste do que nas salas de reunião dos conselhos de educação. Né? Então, aí eu volto para a relação que eu quero fazer com o projeto. Então, qual é o projeto da cidade? Aí a gente sabe que as universidades públicas elas também atendem a esse projeto de fortalecimento do capitalismo, né? De precarização, enfim. Então, queria fazer essa puxar para essa questão dos espaços não formais de aprendizado.
Então, gente, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, primeira edição desse grupo de estudos emergencial, porque por conta da greve nas universidades federais do Brasil. E eu vou fazer o convite aqui para quem quiser participar, então, para a próxima edição do nosso desse grupo de estudos. Nós temos ele quinzenalmente, hoje é dia 30 de abril, nós vamos ter o próximo no dia 14 de maio, às 7 horas do horário de Brasília. Então, se conecte aqui, você vai poder participar do debate. Esse podcast que a gente gravou em poucos minutos é apenas uma síntese rápida de algumas coisas que a gente discutiu, mas você também pode vir falar e participar da próxima edição do podcast. Alguém quer falar alguma coisa rápida antes da gente finalizar? Alguém quer fazer o tchauzinho bonitinho aqui do nosso podcast?
Beijos revolucionários, meu povo.